Boa noite. Graça e paz sobre a vida de vocês, meus amados. Hoje o assunto é sobre a graça de Deus. Essa graça que nós precisamos conhecer de fato, experimentar profundamente, vivê-la na sua, não na sua totalidade e integridade, mas é o que é impossível, mas a gente precisa experimentar de fato, ter uma noção clara dessa graça na nossa vida e o quanto ela é importante para nós. Para que a gente ande, de fato, debaixo dessa graça, expressando e revelando essa graça. Nós precisamos crescer no nosso entendimento, na compreensão disso, para que a gente possa glorificar o Senhor através das nossas vidas. Tudo está calcado em cima dessa graça de Deus, que essa maravilhosa graça que a gente precisa, de fato, ter uma noção e não ser simplesmente uma palavra para nós. Porque muitas vezes tem se tornado mais uma palavra e nós, como povo de Deus, nós temos esquecido dessa graça e não temos revelado essa graça e não temos entendido a importância dessa graça na nossa vida. E a gente... Lembrando, eu queria só comentar antes de entrar, para que a gente pudesse ter uma noção, um pouco dessa noção, duas histórias, uma a gente conhece mais, outras algumas pessoas conhecem. Fala da festa de Babete, por exemplo, é uma que fala da graça de Deus, de uma maneira talvez que a gente para pensar, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver, a história é outra coisa, é uma mulher que, saindo de Paris, vai para a Noruega, e ela se oferece, por indicação de um amigo, ela foge de Paris por causa da comuna, na época, em 1700 e pouco, e ela vai para a Noruega, e lá, com a carta de recomendação, ela procura duas irmãs, que eram filhas de um pastor puritano, e ela oferece para trabalhar naquela casa, em troca de lugar para dormir e comida. E assim ela vive por muitos anos. Mas um dia ela recebe um prêmio na loteria, tá? E ela toma uma decisão de fazer para a cidade, para aquele vilarejo, que ia fazer uma mudança muito grande naquela cidade. Ela oferece justamente para fazer um jantar especial para aquela comunidade. E ela faz isso, e ela pega todos os recursos que ela tem e coloca naquela festa, naquela preparação, naquele alimento. E o que é importante, você, no desenrolar da história, você observa, todo mundo está ali comendo, apreciando, mas conversando das coisas da vida. Enquanto que tem um comandante, ele comendo, ele está o tempo todo elogiando aquela comida, o prazer daquela comida, o quanto é maravilhosa aquela comida. E é só ele que faz isso, ninguém mais. O restante simplesmente usufrui daquilo, mas como uma coisa normal, corriqueira, sem dar o devido valor. Aquilo que aquela mulher fez por aquela cidade, ou seja, ela pegou tudo aquilo que ela tinha ganhado e ofereceu em favor daquela comunidade fazendo aquilo. Isso é uma expressão de graça que ele nos leva a entender. E muitas vezes nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós não somos diferente daquela cidade que recebe essa graça, mas não dá o valor devido ao que ela representa de fato para nós. Nós simplesmente usufruímos e não agimos como aquele comandante que elogia, glorifica e revela aquela graça de forma plena. Muitas vezes nós não entendemos isso e a gente precisa conhecer e compreender de fato o que é essa graça, porque a igreja, povo de Deus, precisa revelar essa graça no mundo. E nós somos o instrumento de Deus para revelar essa graça. A outra história... Nós conhecemos é aquela pessoa que compôs aquele hino, o Amazing Grace, que é John Newton, isso foi no século XVIII, ele era um comerciante de escravo, mas ele encontra o Senhor. E depois que ele encontra o Senhor, que se converte, além de compor esse hino, ele também deixa de ser, vamos dizer assim, um comerciante e passa a ser um abolicionista, tá? E trabalha nisso, mas... Quando a gente lê o hino, ele fala justamente disso, uma pessoa que conheceu essa graça maravilhosa, que ele não se via de forma alguma como merecedor dessa graça. E a gente precisa ter noção, porque é essa graça que nos conduz, que nos mantém vivos, que permite com que a gente ande, conheça e desfrute de nosso Deus. E ele, um pedaço do hino diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa foi esta graça. O momento em que acreditei pela primeira vez, através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já perpassei. Esta graça me trouxe até aqui em segurança e a graça me conduzirá para casa. Quando estivermos lá há 10 mil anos, brilhante como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando nós começamos. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. O que a gente precisa entender é ter essa mesma percepção dessa graça, essa graça que nos salva, essa graça que nos reconcilia. E é por causa dessa graça que nós somos salvos, é por causa dessa graça que nós experimentamos do amor de Deus e é por causa dessa graça que nós não somos destruídos, porque nós não merecemos. O entendimento desta graça é que nós podemos perceber o quanto ela é importante para nós e o quanto nós devemos conhecer, compreender, para que a gente ande de fato naquilo que é o chamado, o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, os textos que a gente vai ler estão relacionados ao estudo dessa semana, mas o que a gente precisa ter a noção clara dessa graça é algumas coisas que Paulo nos fala. Ele fala do Evangelho, mas ele menciona em algumas cartas o Evangelho da graça de Deus, porque não existe outra maneira de falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de falar da salvação, excluindo a graça de Deus. Então, é o Evangelho da graça de Deus revelada a nós, manifesta a nós de forma visível, e ele fez isso por nós como expressão do seu amor, manifestação da sua misericórdia. E a gente precisa entender que a graça, ela tem um preço muito alto, ela custa tudo para quem dá, para quem oferece, e nada para quem recebe. Por isso, quem recebe precisa compreender o que está recebendo. E nós precisamos entender. Porque nós, como igreja, nós temos que ser esse presente. A graça tem que ser esse presente para o mundo. E a igreja é responsável por revelar essa graça. Nós não podemos ser nem um pouco religiosos, nós não podemos ser nem um pouco presos aos nossos pensamentos e entendimentos. Nós temos aquilo como Ari falou: eu preciso conhecer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade não queira dizer que é o que eu estou buscando. A nossa disposição de querer conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, compreender a sua vontade é fundamental. Compromisso de querer buscar, de querer entender, de querer compreender, para que a gente possa entender não só o papel da graça na nossa vida, mas entendermos o nosso papel no mundo, primeiro fundamentados num compromisso pessoal que cada um de nós precisamos ter com o Pai, para que esse compromisso se revele através da família para o mundo. Amém? O texto que eu queria ler está lá em Hebreus, começando, Hebreus 4,16, eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, que fala justamente do trono da graça. Diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos, a fim de recebermos misericórdia. A expressão dessa graça se dá através da misericórdia, como diz lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22, diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E isso só acontece por causa da graça de Deus. Porque senão, nós somos merecedores da destruição. Nós, pela nossa maldade, pela nossa postura, pela nossa atitude, pela nossa falta de reverência e temor a Deus. Nós merecemos a graça de Deus? Não. O amor de Deus? Não. A misericórdia de Deus? Não. Mas é essa graça que nos mantém e que nos conduz na jornada para que a gente possa aprender e compreender qual seja a vontade de Deus. E calcada em quê? Como está lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo, depois de pedir a Deus que fosse curado da sua enfermidade, como ele chama do espinho na carne, Jesus volta para ele e responde: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Nós não precisamos de mais nada. Assim como Paulo teve essa experiência, e muitas vezes nós queremos pedir coisas para Deus e não entendemos que a graça dele é suficiente, a graça dele nos basta. Porque é essa graça que nos conduz, que nos ensina, que nos salva, que nos cura. E eu queria ler o texto também, em João 1, 16 e 17, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E isso é que nos conduz à vida. E eu preciso entender essa graça na minha vida para que eu, entendendo e compreendendo, possa não só revelá-la no meio da família, mas revelá-la no mundo. A gente sabe que a nossa salvação, ela é pela graça de Deus, como a gente lê lá em Romanos 3, 24, a gente vê isso em Efésios e outras passagens. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não recebemos a salvação por mérito, não recebemos a reconciliação porque fizemos alguma coisa boa, não porque nós somos bons, mas porque somos pecadores miseráveis. Como John Newton fala acerca de si mesmo: não sou merecedor dessa graça. E nós não somos merecedores. Essa é a expressão de nosso Deus. Manifestar do nosso Deus a nós por meio de Cristo Jesus nos salvando, nos reconciliando por meio dessa graça. É essa graça revelada que nos salva, por meio do que Cristo fez através da obra de redenção que nós recebemos. Por isso, eu preciso entender uma coisa. Tendo esse entendimento, compreendendo como nós já estudamos aqui, papel, o fim de tudo é que eu revele o Senhor neste mundo. Como posso eu revelar o Senhor? Como posso eu alcançar aquilo que seja a vontade do Pai, que Paulo nos ensina e nos instiga a fazer, que é correr. Correr para o alvo, para a plena estatura de Cristo. E ele fala, não que eu tenha alcançado, mas o que nós precisamos fazer é saber aonde mirar, para onde correr, para que a gente possa, despindo da natureza humana, a gente possa se revestir de Cristo, para revelar esse Deus ao mundo. Por isso a salvação pela graça, sim. E aí, para expressar o quê? Para expressar as virtudes de Deus, para manifestar Deus neste mundo. E Tito fala sobre isso, no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas impiedades e paixões humanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Qual o papel da graça na nossa vida? Nos educar, nos ensinar, nos mostrar. Para quê? Para que a gente possa rejeitar as paixões humanas, para que a gente possa rejeitar o pecado na nossa vida, para que a gente não ande segundo a natureza humana, mas ande segundo a natureza espiritual que nós recebemos de Cristo Jesus. O papel da graça é esse. Porque se não fosse pela graça, certamente nós não estaríamos aqui. E é isso que a gente precisa entender. Nós dependemos inteiramente dessa graça, pois é ela que nos educa, nos ensina, nos conduz nessa jornada de santificação, trazendo para nós entendimento, discernimento. Porque o Espírito de Deus, que em nós habita, derrama de forma abundante não só o amor de Deus, a graça de Deus, para que a gente possa fazer a jornada segundo a vontade do Pai. Por isso a gente precisa conhecer, porque o Espírito, se você se lembra, tem um papel de nos lembrar das palavras do Senhor. Se eu quero crescer na fé, se eu quero amadurecer, eu preciso conhecer as palavras do Senhor, conhecer as suas promessas para que eu possa viver segundo as suas promessas, para que eu cresça na fé, eu amadureça e assim eu possa expressar, revelar e manifestar aquilo que eu recebi. A fé não se origina em mim, mas se origina em Deus. A graça não é fonte na minha vida, mas é fonte que vem de Deus. O amor vem de Deus. E nós não estamos falando de sentimento, de gostar muito. Nós estamos falando do amor que Deus revelou a nós por meio de Cristo Jesus. E que nós conhecemos. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Na sua morte, nós temos o perdão. Na ressurreição, a justificação. E nós somos colocados na presença de Deus. Quem faz isso? A graça de Deus. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. E a gente tendo essa noção, esse entendimento, somos conduzidos nessa jornada para que a gente expresse Deus. Por isso, no texto de Efésios 4, 22 a 24, fala sobre isso. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E se revestir da nova natureza. Nós, como já mencionamos, como já ensinamos, nós recebemos a natureza, somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos da vida de Deus. E isto é uma postura, uma atitude de fé. Por quê? Porque é a palavra do Senhor para nós. Ele ensinando, falando com Nicodemos, ele fala sobre isso, da necessidade de nascer de novo, de nascer do Espírito. E Pedro fala sobre isso, nós somos coparticipantes da natureza divina. Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, ele fala sobre isso, nós somos feitos à imagem de Cristo. Todo o processo é para que essa imagem de Cristo... Nós somos feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo. E todo o processo de Deus é para que a gente expresse e revele essa natureza, revele Cristo através de nós. Para, como imitadores de Cristo, nós revelemos o Pai. E quando é que nós revelamos o Pai? Quando nós entendemos que nós devemos viver as nossas relações para expressar as virtudes de Deus. Manifestar a graça, manifestar o amor, a compaixão, a misericórdia, quando e onde? Nas nossas relações. Como eu reflito se eu estou amadurecendo, caminhando para a maturidade? Quando eu entendo que eu preciso largar a minha maldade e expressar essas virtudes para com as pessoas? Ou seja, se eu sou mau, eu não estou caminhando para a maturidade, eu não estou despindo da natureza humana. Quando eu revelo a minha maldade, quando eu revelo o ato que expressa justamente o fruto da carne, quando eu sou egoísta, quando eu sou arrogante, quando eu sou invejoso, quando eu critico, falo mal das pessoas, quando eu cutuco e agrido a pessoa desnecessariamente, não precisa. E a gente pensa muitas vezes, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso. E muitas vezes isso é o quê? Simplesmente a manifestação da carne. O fruto da carne. O que, que nós precisamos fazer? Cientes e aceitando por fé de que eu morri para a natureza humana, que eu morri para o pecado, eu não posso viver mais debaixo do pecado. Eu não posso insistir nesse caminho. Eu morri para isso, sou livre. Eu preciso, sim, viver debaixo da graça para revelar a graça de Deus, revelar a bondade de Deus, o amor de Deus. E essa é a nossa jornada de crescimento, e eu preciso caminhar para isso. Estamos falando aqui, olha, de ser perfeito, mas de entendermos a nossa jornada e a caminhada que a gente tem que fazer. Quiçá pudéssemos ser perfeitos, pudéssemos expressar na plenitude de Jesus Cristo, porque nós temos tudo para isso. Nós recebemos tudo o que precisamos, mas nós precisamos fazer uma caminhada. É uma jornada que a gente precisa aprender, conhecer, e não é uma jornada que a gente faz em uma semana, nem um ano. Isso tudo começa através de uma vida de oração, através de uma vida de meditação, de reflexão em cima da palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus. Se eu não sou nem sistemático, nem metódico na leitura da palavra de Deus, terei eu alguma possibilidade de conhecer a vontade de Deus, essa graça maravilhosa? Não. Serei educado nessa graça? Não. Por quê? Porque eu não entendo, eu não compreendo. Eu ajo mais como os critérios de religiosidade. Eu vou até os cultos, frequento tudo, mas o que eu ouço não é suficiente para me educar. É um caminho que me mostra como seguir. A nossa jornada de igreja, de família, de povo, de estar junto é para isso, para que a gente ajude uns aos outros. Mas a jornada é pessoal, e onde um ajuda o outro nessa caminhada. E a gente precisa crescer nisso, ter esse entendimento. E vamos falhar, vamos tropeçar, mas a questão é que, mesmo falhando, nós temos que aprender a expressar essa graça, revelar esse amor de Deus no mundo. Por isso, agir como Cristo. Colossenses 3:12 fala assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Revesti-vos disto. Então, assim, eu tendo o entendimento, segundo a palavra de Deus, eu crendo nessas palavras que ele fala, que Jesus fala, que nós somos ensinados e conduzidos nisso, eu crendo nisso, eu vou me mover nesta direção, na direção de expressar, de manifestar, porque é essa graça que me sustenta, essa graça que me educa, essa graça que me traz entendimento, essa graça que me conduz à vontade de Deus. Mas eu preciso estar disposto a sujeitar a ela, consciente de que eu não posso permanecer no pecado, eu não posso permanecer numa vida em que eu não avance, em que eu não cresça, em que eu não amadureça, em que eu não expresse paciência, que eu não expresse a misericórdia, que eu não revele a graça de Deus, que eu não seja bondoso, que eu não seja misericordioso. E a gente precisa crescer nisso. Queremos conhecer, queremos experimentar. Por isso, Paulo, depois de explicar na carta aos Romanos todo o processo de Deus de salvação pela fé, dessa manifestação dessa graça, e que não é uma questão de ser moralista, não é uma questão de ser religioso, não é nada disso, não é saber sobre a lei, não é saber sobre os mandamentos, não é dizer para os outros como eles têm que viver, é entender como eu tenho que viver, entender que a palavra de Deus é para mim, para que eu expresse essa palavra de maneira viva. E assim, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo de Deus na nossa vida é um só. É como uma lavagem cerebral. É remover todo entendimento equivocado, toda forma de pensar desse mundo, toda maneira de agir deste mundo e nos conduzir para que a gente aprenda a pensar, a agir como Cristo. Por isso, para renovar o entendimento, eu preciso de quê? Conhecer as Escrituras e entender que eu dependo exclusivamente da graça de Deus para me ensinar, para me mostrar, para revelar, para trazer entendimento. E tudo isso através do Espírito que nós recebemos. Agora, se eu não comecei nem a jornada de conhecer as Escrituras, aonde chegarei? Qual é o destino, qual é a direção que eu tenho tomado na minha vida com relação à vontade de Deus? Para que eu, entendendo essa jornada, eu entenda o meu papel no corpo e eu entenda o papel do corpo no mundo. Ou seja, o corpo de Cristo, qual o seu papel? Porque nós não estamos aqui para ditar padrão para as pessoas de como elas devem viver. Nós estamos aqui para revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Nós estamos aqui para manifestar graça, manifestar misericórdia, revelar a bondade, manifestar a justiça de Deus, no repartir, no sustentar, no ajudar uns aos outros em suas necessidades. Se isso não faz parte da nossa vida, precisamos repensar o que nós estamos fazendo, pois estamos talvez sendo só religiosos e não caminhando naquela direção que Deus nos chama para viver, que é revelar o seu reino. Pois quando eu entendo quem eu sou carta viva, que eu sou o bom perfume de Cristo, que eu sou expressão viva, tudo que eu falar, tudo que eu proclamar, vai fazer sentido para as pessoas e vai revelar a autoridade que a gente precisa revelar, como Cristo revelou aquelas pessoas. Não quer dizer que todos o seguiram, mas que nós cumprimos o nosso papel como semeadores da palavra, como pessoas responsáveis por revelar o reino na terra. E eu, entendendo essa graça, aí sim eu vou entender a minha jornada, entender o seu papel na minha vida e como eu sou conduzido a essa jornada de crescimento, amadurecimento. É através dessa graça. E nós precisamos ter a real dimensão do que nós recebemos de Deus e honrar a Deus por aquilo que nós recebemos, não porque merecemos. Quando a gente lê a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 diz assim, até o 11, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós recebemos, nos foram concedidas tudo que precisamos, que nos conduz a uma vida de expressão de piedade, que conduz a revelarmos, a manifestarmos o nosso Deus. Pois Ele nos chamou, como o texto fala, para participarmos da sua glória e das suas virtudes. O que, que nós precisamos receber de Deus? Nada. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que expressa e revela Ele no mundo. E a gente precisa amadurecer no entendimento disto. A questão não é, muitas vezes, o que eu estou fazendo, mas a maneira como eu estou me relacionando com as pessoas. Tudo se resume a isso, a maneira como eu estabeleço as relações com as pessoas. O que, que eu estou expressando? Fruto da carne, fruto do Espírito. Pois de Deus eu já recebi tudo o que eu preciso para fazer como agrada a Ele. Por isso, Pedro escrevendo, ele continua e ele diz assim, por meio delas, ou seja, do que recebemos, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, não existe qualquer razão para permanecermos nas paixões do mundo, ou andando segundo o fruto da carne, ou andando segundo a minha natureza humana, ou, na realidade, andando em pecado. Porque a consciência de pecado, nós precisamos ampliá-la ao ponto de entender, se eu sei que eu preciso fazer o bem, e eu não faço, eu estou pecando. Por isso, Pedro continua e fala assim, por causa disto, concentrando todo o seu esforço, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. são etapas da nossa jornada, que são etapas que são, na realidade, cíclicas. Ou seja, eu preciso associar o quê? Eu preciso, concentrando o esforço, quer dizer o quê? Que isso requer de mim o quê? Um esforço, uma dedicação, uma perseverança em fazer. Não é que a coisa vai cair do céu, que as coisas serão transformadas, mas tendo eu o entendimento do que eu recebi, eu vou perseverar naquilo que eu já aprendi. Baseado no quê? Baseado na fé que nós recebemos. Então, se eu creio nas promessas, eu associo essa fé naquilo que ele falou, às virtudes que eu tenho entendimento do que eu preciso expressar e praticar. E associado a isso, eu vou acrescentar o quê? O conhecimento. Que conhecimento ele está falando? O conhecimento da vontade de Deus. Aonde é a fonte do conhecimento da vontade de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Então, se eu não tenho conhecimento das Escrituras, poderei crescer na fé? Não, não posso. Isso precisa estar claro para nós. Sem a leitura, sem o estudo, sem refletir, sem meditar, não chegarei a lugar algum. E ao conhecimento, eu associo o quê? O domínio próprio. O que é o domínio próprio? É um fruto do Espírito. Isso quer dizer, é a capacidade que ele nos dá de ter o controle, de não me sujeitar àquilo que eu sei que eu não posso fazer e a fazer aquilo que eu preciso fazer. É simples assim. E isso é uma jornada onde a gente cresce o domínio próprio, a perseverança. Por quê? Porque eu preciso de perseverança. Por quê? Porque eu vou cair. Eu vou errar, eu não vou fazer, eu não vou seguir aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Mas isso vai fazer com que eu desista? Não, eu vou levantar e vou continuar aquilo que é o caminho que eu entendo que seja a vontade de Deus. E a perseverança, a piedade é a fraternidade. Piedade é o quê? É a devoção com as coisas de Deus, o compromisso com as coisas de Deus, ou seja, com a vontade de Deus. Enquanto eu faço isso, ou seja, eu associo isso, ou seja, eu olho para onde? Para aquilo que expressa temor, que manifesta o temor, que é conhecer, compreender e andar e buscar a vontade de Deus, e viver essa vontade, porque ele capacitou, ele deu, ele fez tudo isso que nós precisamos. Essa é a nossa jornada, é esse o nosso entendimento. A expressão da graça se revela nesse momento, que nós entendemos que não podemos desistir, mas eu posso e preciso continuar essa jornada. Porque à medida que eu expresso essa piedade, eu vou revelar o que? A fraternidade, que é justamente a questão da compreensão que somos irmãos. Porque quando a gente olha o mundo, e eu não esqueço uma palavra de Paulo Júnior trouxe uma vez, que ele falou uma coisa assim: pai, nós temos. Pão no mundo, nós temos. Tanto que são lançados fora comida que daí era suficiente para alimentar o mundo inteiro. O que falta, irmãos? O que nos falta? Agirmos como irmãos. E entender que irmão é qualquer um que pode ser ou que pode vir a ser um filho de Deus, mas eu preciso revelar para ele quem é o Pai. E ele ainda não conhece o Pai. Mas para revelar o Pai, eu preciso revelar o Pai para ele. Para revelar o Pai, eu preciso ser irmão. Porque se eu não for irmão, ele não vai conhecer o Pai. E se ele não conhecer o Pai, ele não vai poder desfrutar da salvação, da reconciliação, do perdão. Por isso eu tenho que revelar a graça de Deus a todas as pessoas. Por isso eu preciso revelar o amor de Deus a todas as pessoas. Por isso Paulo, logo depois do capítulo 12, na sequência, ele fala: olha, se teu inimigo tem fome, dê de comer, se tem sede, dê de beber. É nossa responsabilidade, é o nosso compromisso com o nosso Deus que revelou a sua graça a nós, e nós precisamos revelar essa graça expressando o amor de Deus. E Pedro continua dizendo que a fraternidade, a gente junta o amor que não é o sentimento, mas é aquela oferta que nós fazemos em favor do outro, como Cristo amou, nós devemos amar, oferecer as nossas vidas em favor dele. Porque essas coisas, ou seja, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, por isso que e aumentando cada vez mais, isso quer dizer que é um processo cíclico, onde eu faço, aprendo, vou, volto no início, conheço, aprendo mais, e aí a gente vê que a gente conhece mais e mais à medida que você vai lendo as Escrituras, que você um dia pare e pense assim, mas eu li sempre isso aqui, eu nunca tinha visto esse texto nessa perspectiva, que torna a coisa mais clara, mais simples, mais fácil de viver. Por isso é um processo onde envolve conhecimento, fé, prática, errar, perseverar, para que a gente possa continuar na jornada. Isso sozinho? Não, isso em família, andando justamente uns com os outros. E aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é essa jornada que me conduz ao conhecimento. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a jornada, este é o processo, e isso tudo só é possível por causa da graça. Dessa graça que ensina, que educa, que nos coloca, que nos revela, que manifesta o amor de Deus, que expressa a misericórdia de Deus, essa misericórdia que não nos consome. A gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir como família, como povo de Deus, a nossa missão neste mundo. Encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Revelar o Pai no mundo. Sermos luz, sermos sal. Manifestarmos essa graça salvadora a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Pode ir. A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa compreender isso na nossa jornada, para a gente ser instrumento, expressão viva de Cristo neste mundo. Não adianta. Qualquer outra coisa, qualquer outro sacrifício que a gente faça, com o intuito de receber de Deus alguma coisa, é infrutífero. Não é a jornada e não é o caminho que Deus nos chama para viver, mas Ele nos chama para viver debaixo dessa graça, sabendo que temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Baixe a tua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por essa graça maravilhosa. Essa graça que não só nos salva, mas que manifesta a tua misericórdia, que revela a tua bondade, revela o teu amor em nosso favor. Não porque merecemos, mas por causa do Senhor. E o Senhor nos chama para fazer parte disto, fazer parte do teu reino, parte da tua glória, para expressarmos e revelarmos teu amor, teu pleno amor neste mundo. Que a gente entenda o nosso papel, que entendamos a nossa responsabilidade, por isso ilumina, Senhor. Desperta em nós uma sede pela Tua palavra, pelo conhecimento da Tua vontade, para que a gente possa caminhar em direção à expressão plena do Senhor, manifestando o temor, mas que nos conduza à santificação para que a gente revele o Senhor no mundo, para que as pessoas possam ver a Ti através das nossas vidas. Sê conosco, guia-nos na Tua vontade, no pleno cumprimento do Teu querer e que a gente revele todo o Teu amor neste mundo. Nós oramos, nós te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.